Concedo uma parte, senador Lindbergh.
Senadora Gleisi, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência abordou vários temas, mas eu queria começar pelo início, sobre esse livro de professor da UNB, do Dr. Bernardo Miller, que é economista da Universidade de Brasília, do professor Marcos André Melo, da Universidade Federal de Pernambuco. Agora eu trago aqui minha preocupação, porque, de fato, ele tem uma visão otimista sobre a economia, sobre o futuro do Brasil. De fato, o Brasil viveu um processo grande de inclusão social, que eu diria, não quero falar apenas dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, mas que vem de antes. Em especial, depois do pacto criado na Constituição de 88. Aquela Constituição que foi a Constituição Cidadã, que foi dirigida por Dr. Ulisses Guimarães e que conseguiu estabelecer uma unidade do país em cima de um pacto que falava principalmente na inclusão social. Os direitos sociais na Constituição Cidadã estavam no... era o segundo capítulo, foi também um pacto importante na hora da redemocratização do nosso país. Mas eu quero trazer aqui uma visão de muita preocupação com o momento de hoje. Eu, sinceramente, não estou tão otimista em relação à economia e o futuro próximo que nós vamos viver, porque eu acho que tem uma ofensiva muito grande para justamente atacar aquele pacto que foi construído na Constituição de 88. Eu estou muito impressionado com o conjunto da obra, das propostas desse presidente interino Michel Temer. Então, senadora Gleisi, a minha preocupação é essa. Então, aí tem uma análise otimista. Só que a gente vê, justamente nesse momento, uma ofensiva para atacar o estado do bem-estar social que foi criado na Constituição Cidadã. Eu falo num ponto aqui que é central. Eu tenho insistido tanto nisso, com o risco de ficar monotemático. Essa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação é um tiro frontal na Constituição. Porque os direitos sociais, o capítulo 2 da Constituição, falam fundamentalmente de educação e saúde como direitos universais do cidadão. Construímos a lógica do SUS. E o que eles estão fazendo aí altera radicalmente isso. Porque na Constituição ficou garantido a vinculação constitucional de recursos. Os municípios brasileiros, toda a prefeitura tem que investir 15% em saúde, 25% em educação. Os governos do Estado têm que investir 12% em saúde, 25% em educação. No governo federal, 18% tem que ser investido em educação e tem uma parte, 10% da receita líquida, em saúde. Isso tudo nessa PEC que limita os gastos. A PEC que limita os gastos, é importante a gente explicar para as pessoas, acaba com essas vinculações. Porque, na verdade, essas vinculações estão ligadas à receita, ou seja, vinculadas ao crescimento econômico. Quando você coloca o limite da inflação, senadora Ana Amélia, quando o país cresce, a arrecadação é muito superior à inflação. Foi isso que aconteceu nesse último período. Eu cito dados aqui, no começo do governo do presidente Lula, nós tínhamos em educação apenas investimento de 18 bilhões. Saltou no ano passado para 103 bilhões. Na área de saúde, nós tínhamos 40 bilhões de investimentos em 2003. Saltou para 102 bilhões. Congelar pela inflação é um crime. Porque, e botar na Constituição, país no mundo algum tem limite de gastos primários na Constituição. Não existe país nenhum no mundo disso. O mais grave é que nós vamos ter crescimento populacional. Alguém aqui acha que a saúde pública brasileira é boa? A gente sabe que houve avanços, mas não é boa. A dificuldade das pessoas na ponta, as longas filas para fazer a operação, não são todos os municípios que têm postos de saúde funcionando nos seus bairros. Então, nós tínhamos um desafio grande, que era ter mais investimentos nessas áreas para ir melhorando as condições de vida do nosso povo, do povo trabalhador, do povo mais pobre. Porque quem precisa de saúde pública é o povo mais pobre. Quem precisa de educação pública é o povo mais pobre, são os trabalhadores, é uma classe média que enfrenta dificuldades. Pois bem, o ataque, senadora Gleisi, é muito grande. É muito grande. Eu disse, e tenho repetido esses números, se esse projeto existisse há 10 anos atrás, em vez de 103 bi na educação, o orçamento hoje seria 31 bi. Olha o tamanho do impacto. Nós não teríamos multiplicado as universidades federais pelo país afora. Nós não teríamos construído a maior rede de escolas técnicas. O governo Lula e Dilma se construiu mais escola técnica em toda a história. Nós não teríamos feito o ProUni, o FIES, Ciências Sem Fronteiras. Então, a minha preocupação é que nesse próximo período vai haver uma regressão muito grande aí. O salário mínimo, que hoje é de 880, se existisse essa proposta, seria 500. Os benefícios previdenciários, que hoje tem um rendimento médio de 1.600, seria 1.100. Então, eles querem fazer um aperto muito grande em cima do povo trabalhador, dos aposentados. A questão dos aposentados me preocupa. Tem um estudo do IPEA que fala da criação desse grande mercado de consumo de massas, que aconteceu centralmente no segundo governo do presidente Lula. Em todo o governo, mas teve uma força maior no segundo governo do presidente Lula. E esse estudo do IPEA mostra o seguinte: quais foram os principais elementos naquela mobilidade social, naquela ascensão social e na constituição daquele grande mercado de consumo de massas. E eles elencavam quatro questões. Primeiro, a política de valorização do salário mínimo, que o presidente Lula teve coragem de fazer, porque antigamente, não sei se a senhora lembra, no governo Fernando Henrique Cardoso, diziam o seguinte: aumentar o salário mínimo é inflacionário. E não se aumentava o salário mínimo no país, dizendo que era inflacionário. E no governo do presidente Lula, nós aumentamos o salário mínimo de 70% acima da inflação. Então, a primeira causa da criação desse grande mercado de consumo de massas, política de valorização do salário mínimo. Segundo, crédito. Terceiro, empregos, formalização de empregos. Nós criamos 24 milhões de empregos. Agora, mais importante que todas essas questões foi o impacto do salário mínimo na Previdência. 70% dos aposentados brasileiros recebem um salário mínimo. E esse estudo do IPEA dizia o seguinte: foi justamente esse recurso que caiu nas mãos dos aposentados, de uma senhora que é aposentada, que tem que pagar a escola para o neto, tem que comprar remédio, que possibilitou aquela expansão do consumo naquele momento. Agora eles fazem o contrário. Eles querem justamente apertar isso aí. A proposta deles fica parecendo que é exagero nosso, quem está nos assistindo em casa, mas não é. A proposta deles é o seguinte: acabar com a vinculação do salário mínimo ao benefício previdenciário, ao BPC. BPC, nós estamos falando de famílias muito pobres, de idosos e pessoas com deficiência. Na lógica deles, podem receber, sim, menos que o salário mínimo. E o pior é que cada ano vai piorar a situação. Então, eu estou falando tudo isso, senadora, para falar dessa minha preocupação, porque eu acho que o motivo desse golpe que está acontecendo aqui no país é justamente esse: retirar direitos de trabalhadores, rasgar o pacto construído na nossa Constituição Cidadã de 1988, rasgar esses princípios do Estado do bem-estar social. E vale dizer que a grande conquista que tivemos foi esse sistema de seguridade social, que eles não reconhecem, porque seguridade social, nós estamos falando em previdência, saúde, tem seguro-desemprego e assistência social. E não é só os recursos recolhidos pela previdência que contam nessa conta. Tem contribuição social sobre lucros líquidos, tem COFINS. Eles tiram isso da conta para dizer que a previdência é deficitária. O nosso sistema de seguridade social não é deficitário, mas eles constroem tudo isso, porque eles estão construindo um programa agora que passa fundamentalmente para jogar a conta desse ajuste nos mais pobres. Eu não vejo uma palavra sequer, senadora Gleisi, sobre tributação dos mais ricos. Nada para o andar de cima. Eles falam em limitar gastos de educação, saúde e da previdência, mas nada em limitar gastos sobre juros. Nós pagamos 500 bilhões por ano. Então, senador, eu não estou, infelizmente, tão otimista assim. Eu acho que o povo brasileiro vai se levantar para defender essas conquistas, mas eles querem rasgar todos esses avanços numa velocidade incrível. Por isso que eu digo que a natureza desse golpe sempre foi para impor um programa que eles não poderiam aplicar pela via eleitoral. Ninguém seria eleito com um programa como esse, apresentado por esse governo interino de Michel Temer. Ninguém seria eleito dizendo que ia aumentar a idade mínima para 70 anos, que ia fazer uma reforma trabalhista, colocando a terceirização no centro, porque a senhora sabe, um trabalhador terceirizado, na mesma área de outro que não é terceirizado hoje, recebe 23% a menos de salário. A rotatividade da mão de obra do setor terceirizado é 43% superior. São demitidos com muito mais facilidade. Né? Eles querem colocar a terceirização e colocar o negociado na frente do legislado, que, na verdade, é rasgar a CLT do Getúlio Vargas. O vice-presidente da Fiesc, Benjamin Steinbuch, deu entrevista que surpreendeu a todos, falando, inclusive, da redução do tempo de almoço para 15 minutos. Então, se você passa por cima do legislado, você abre possibilidade, principalmente quando você não tem um sindicato forte e organizado, para que direitos que estão garantidos na CLT sejam atropelados. Então, desculpa fazer essa parte longa, mas essa parte é porque eu não consigo... Eu chamo a atenção do povo brasileiro. Eu acho que nós vamos ter uma missão aqui no Parlamento, que é lutar aqui, resistir aqui, mas articular a nossa participação também nas lutas de rua, nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, porque se esse povo não se levantar, essa visão otimista desses dois autores aí não se sustenta no próximo período. Né? Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que, em relação ao déficit, eu vou fazer um pronunciamento também sobre isso aqui, que eles anunciaram. Na verdade, eu fico impressionado, eu estou aqui com os jornais todos, vendo a repercussão desse anúncio da meta fiscal para 2017. E eu fico impressionado com a blindagem disso aqui. Porque se fosse anunciada uma meta dessa pela presidenta Dilma, o mundo estava a cair. O mundo estava a cair. Primeiro, vale dizer, para esse ano de 2016, nos quatro primeiros meses desse ano, senadora Gleice, o déficit que a presidenta Dilma fez nos quatro primeiros meses do ano foram 5 bi. Eles tiraram a presidenta Dilma com esse discurso de irresponsabilidade fiscal, no ano que ela fez o maior ajuste da história desse país, que foi 2015. Aí, veja bem, ela faz um déficit de 5 bi em quatro meses. Eles entram e botam 165 bi em oito meses. Aí botaram 170 bi esse ano. Aí construíram uma tese. Ah, não, tem uma polêmica aqui entre a área política, comandada pelo Ministério do Planejamento, sob influência de Romero Jucá, e o Ministério da Fazenda, com Henrique Meirelles. Aí sai a polêmica de 2017, diz, ah, não, 139 bi a meta. Vitória da equipe econômica do Meirelles. Todos os jornais, eu não vi uma contestação. Aí, quando você vai ver o número, na verdade, não é 139 bi, é 194 bi. Eles não cortaram. Eles ampliaram as despesas em relação a 2016. Os 139 é porque eles falam de 5 bi, que vão ser arrecadados, a gente não sabe de que forma, mas estão falando de previsão de arrecadação, novo imposto, concessões, privatização. Mas em relação à despesa, o que houve foi um aumento de 170 bi para 194 bi. Agora é um silêncio impressionante. Aquela negociação com os governadores, eu não estou questionando o mérito, porque eu sei que os estados estão em dificuldade, precisam de negociação. Mas se aquilo fosse feito pela Dilma, o mundo caía.
O aumento do Bolsa Família, aliás, que ela propôs e todo mundo criticou.
Claro, o aumento do Bolsa Família também.
Que é justo, foi feito de forma oportunista.
Que justíssimo. Então, eu estou falando isso aqui porque o desafio nosso aqui é pregar, eu estou sentindo que é pregar no deserto. Eu nunca vi uma blindagem tão grande da imprensa, da mídia. E nessa questão fiscal, senhores todos aqui, desses jornais, as áreas econômicas, era um discurso fiscalista, violentíssimo. É um silêncio. Estão fazendo de conta, eles sabem ler o que nós sabemos ler também. Então, não me venham dizer que o Meirelles ganhou essa disputa com a área econômica, não. Olha, o PMDBzinho garantiu os seus gastos. Não mexeram em um centavo, ampliaram mais. Né? Então, essa denúncia tem que ser feita no dia de hoje. Eu espero, eu quero saber, vamos cobrar desses jornalistas da área econômica, desses articulistas que sempre escrevem, que se posicionem sobre isso.
Tenham coerência, pelo menos.
Né? Que tenham coerência e que não tentem tapar a realidade. A maior falsidade, eu não sei se é ignorância de quem cobriu, é tentar apontar uma vitória da área econômica como se um discurso fiscalista fosse vencedor. Ora, tenha paciência, não os tratem como bobos, entendeu? Então, pelo menos isso nós vamos cobrar. Vamos cobrar hoje, vamos cobrar segunda-feira, vamos cobrar terça-feira, para que eles falem a verdade, que estão escondendo a verdade. Mas esse novo grande pacto, esse novo grande pacto para tentar salvar um governo que é frágil por essência. Eu concluo, até pedindo a opinião de Vossa Excelência, como a gente está aqui, senadora Ana Amélia, nessa sexta-feira, poucos senadores, o tempo que Vossa Excelência também falasse, quando eu falo, esse governo é muito frágil. Essa situação do Eduardo Cunha, lá na Câmara dos Deputados, não sei se a senhora viu o choro completamente falso, fingido, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas a preocupação aqui em Brasília é muito grande. A gente vai lá na Câmara, a gente conversa com interlocutores que têm entrada no governo, o temor em Temer e sua equipe é total. Porque qual é a preocupação? Eduardo Cunha não renunciaria se não tivesse feito um acordão para tentar salvar o mandato dele. Não por acaso, Eduardo Cunha foi no encontro secreto da casa do Michel Temer. O encontro não era para vazar, mas, na verdade, vazou. Um jornalista divulgou. Eduardo Cunha negou. O Temer teve que admitir. Depois, o encontro do Temer com o senador Aécio Neves, para tratar do mesmo tema. Qual é a preocupação deles? É que Eduardo Cunha seja cassado. Porque se Eduardo Cunha for cassado, acabou o governo Michel Temer. Não segura um dia. Todo mundo aqui sabe da relação de Michel Temer com Eduardo Cunha. Na verdade, Eduardo Cunha manda em Michel Temer. E ele já disse. Tem uma chantagem, todo mundo sabe. Esse presidente Michel Temer está sendo chantageado. Porque Eduardo Cunha disse o seguinte: se prenderem minha mulher, se prenderem minha filha, acabou. E eles estão tendo que fazer um exercício agora, vai ter disputa de presidência da Câmara, mas nesse bolo eu garanto uma coisa: Michel Temer vai ter que sujar as mãos para defender o mandato do Eduardo Cunha. É uma votação que é aberta, não é fácil. O deputado na hora vai olhar para a sua base, mas eles estão tentando fazer de tudo para salvar o Eduardo Cunha. E quando eu falo que a discussão do impeachment ainda não acabou, nós temos confiança de que é possível reverter aqui, temos conversado com os senadores, mas o quadro político é tão instável, surge cada dia novas delações, e eu acho, sinceramente, que o governo Michel Temer está em risco com essa movimentação que está acontecendo na Câmara, né? Com a situação do Eduardo Cunha. Então, eu queria que Vossa Excelência também comentasse sobre isso, porque não me venham dizer agora, o Brasil está em festa porque Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara. Não. A gente sabe que o que está por trás disso é a tentativa de salvar o seu mandato. E nós vamos fazer mobilizações sociais, sim. Cobrar de cada parlamentar, de cada partido. Porque, na verdade, eu vejo muito discurso aqui do PSDB e do DEM, mas eles estão com aliança com Eduardo Cunha desde o começo. Desde aquele momento que Eduardo Cunha entrou com aquele pedido do impeachment. Na verdade, ele entrou por vingança. E está muito certo Zé Eduardo Cardoso e a defesa da Presidenta da República, que fala do desvio de finalidade desde o início desse processo do impeachment. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Só fiz essa parte longa, porque só estamos nós três aqui. Eu, a senhora e a senadora Ana Amélia. Daqui a pouco falarei também, espero que Vossa Excelência faça uma parte, porque é o momento da gente... Sexta-feira acaba funcionando muito como isso, o momento da gente ter mais tempo de fazer um diálogo, de fazer um debate, de discutir o que houve na semana, de se preparar para os embates na próxima semana. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pelo importante pronunciamento e encerro trazendo essa minha indignação da cobertura da imprensa nesse aspecto da divulgação da meta fiscal 2017. Muito obrigado.
Agradeço, senador Lindbergh, sua parte. Também acho importante a gente fazer esse debate. Afinal, esse é o tema mais importante do país hoje, a questão da nossa economia. E, de fato, é muito triste mesmo ver o posicionamento do governo tentando justificar um déficit de 139 bilhões como uma vitória da equipe econômica. E aí eu queria voltar um pouco em que Vossa Excelência falou, que foi sobre a saída dos britânicos da União Europeia. No dia que isso aconteceu, dia seguinte, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota na qual afirmava que o Brasil estava preparado para atravessar com segurança períodos de instabilidade externa. e que tinha solidez e segurança porque o país tem fundamentos robustos. A nota mencionava que o país tem um volume expressivo de reservas internacionais e diz que o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. Essa é uma nota do Ministério da Fazenda, do presidente interino Michel Temer, de um governo formado pelo PMDB, PSDB, Democratas, que criticou o tempo inteiro a política econômica do presidente Lula, da presidenta Dilma, e que diz que nós não tínhamos base nos nossos pressupostos macroeconômicos. Então, eu fiz questão de ler isso, porque acho também muito relevante um comentário que a senadora Cátia Abreu fez. Aliás, quero fazer aqui, quero parabenizar aqui a senadora Cátia Abreu, que tem trazido importantes contribuições para o nosso debate, para o debate do país. Porque a senadora Cátia Abreu foi precisa, logo que saiu a nota do Ministério da Fazenda. Ela falou o seguinte: eu só acho que não são fundamentos sólidos de menos de 2 meses, não é? Claro que não. Ou seja, nós vamos achar que esses fundamentos sólidos, reconhecidos pelo ministro Meirelles, reconhecido pelo governo interino do Michel Temer, que é formado pelo PSDB e pelo Democratas, que sempre criticaram a nossa política econômica, foram construídos em 2 meses. É óbvio que não. São pressupostos que foram construídos nos últimos anos, com a ajuda de muitos governos, mas não tenho dúvidas que nos últimos 15 anos nós tivemos ações fundamentais dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, para que a gente chegasse a esse resultado. Então, eu queria deixar isso claro. E deixar claro também que a saída dos britânicos da União Europeia não se deu por uma crítica grande à integração do mercado europeu. Foi uma crítica ao governo britânico. Por quê? Porque eles fizeram um ajuste fiscal imenso lá, uma política de austeridade fiscal, retiraram direitos previdenciários, retiraram direitos trabalhistas, cortaram programas sociais. A população começou a entender isso como se fosse um problema da integração e mais de quem estava migrando para a União Europeia e principalmente para a Grã-Bretanha. Por isso, fizeram um protesto ao governo local, achando que saindo da comunidade europeia, do mercado comum europeu, poderiam salvaguardar os seus direitos. Infelizmente, é isso que acontece quando os governos erram, e erram em políticas de desenvolvimento social e também de desenvolvimento econômico. Então, queria integrar o que Vossa Excelência falou, senador Lindbergh, ao meu discurso, dizer que nos preocupa muito, e só para encerrar, que sei que a senadora Ana Amélia quer usar a palavra, só para encerrar, dizer que o otimismo dos autores do livro aqui se deram com certeza antes desse governo interino assumir. Eles não tinham conhecimento. O livro já foi lançado, o debate foi essa semana. Com certeza isso é coisa de 5, 6, 7 meses atrás. Por quê? Porque levavam em consideração a política econômica desenvolvida até agora e como estava sendo feita a transição da crise econômica, dizendo que o Brasil não estava entrando em colapso. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que se essa política econômica do Ministério da Fazenda, do ministro Meirelles, junto com o presidente interino Michel Temer, continuar, nós vamos entrar em colapso econômico, porque é uma política econômica que ataca a responsabilidade fiscal e que ataca a inclusão social.